lá ontem e afirmou que a Argentina encontra-se numa posição sólida, graças ao trabalho árduo do governo. E destacou a importância do progresso econômico alcançado desde o final de 23. Essas declarações foram feitas em entrevista coletiva ao lado do ministro da Economia e, abre aspas, segundo ela, a confiança do mercado voltou. E os indicadores mostram hoje um quadro muito mais saudável da situação fiscal do país, que na opinião do FMI é sólida. Ao contrário da Argentina, nós estamos caminhando por uma situação fiscal cada vez mais periclitante. E segundo o próprio FMI, em 2027, a relação dívida-PIB no Brasil terá alcançado 100%. Desde que assumiu, o presidente Lula vem gastando mais do que arrecadando, aumentando nosso endividamento, aumentando o serviço da dívida, o pagamento de juros e impedindo que, como na Argentina, ocorra um movimento de queda na inflação e, consequentemente, de queda na taxa de juros pelo bom serviço do governo em relação às contas públicas. Eu só queria esclarecer esse ponto. Quando a gente fala de economia, a gente tem que comparar banana com banana, abacate com abacate. O que está acontecendo na Argentina é um caminho oposto do que está acontecendo aqui no Brasil hoje. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7:27. Estradas precárias e portos congestionados encarecem o transporte e reduzem a competitividade da indústria.
Na reportagem de hoje do Elos Itatiaia, representantes de entidades ligadas ao setor industrial debatem o impacto da infraestrutura sobre a economia.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
O déficit de infraestrutura no Brasil gera um impacto financeiro estimado em 284 bilhões de reais por ano, segundo a estimativa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, do Movimento Brasil Competitivo. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas de Minas, o CETSENG, e vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte, FETSENG, Antônio Luiz da Silva Júnior, explica como este déficit gera custo.
Uma falta de infraestrutura adequada, estradas modernas, postos de avançados de recolhimento para poder fazer multimodalidade, portos poucos produtivos, provoca um aumento do custo do Brasil. O Brasil tem um custo elevadíssimo em função dessas deficiências. Nós temos muita estrada, mas poucas estradas com qualidade.
O custo dos combustíveis também é um problemão, podendo representar entre 32% a 45% do custo de uma viagem de caminhão. Segundo Antônio, o aumento do teor de biodiesel no diesel, que é uma tentativa do governo em abaixar preços nas bombas, acabou gerando novos custos.
Com a entrada do biodiesel no combustível, o diesel se tornou degradável. Tornou o problema armazenar. Então, consome mais, cria mais problemas de manutenção, principalmente com filtros e bicos. E quando eu falo qualidade, eu falo o seguinte: tem diesel bom? Tem. É só tirar a mistura. Mas o problema é que nós aqui, infelizmente, em função de também, volto lá atrás, tributação. Se você pensar que você fala assim, tira 35 centavos na refinaria, mas chega no posto, dá um real. Mas por quê? Um monte de imposto, um sobre o outro, sobrepondo um outro.
Representando a transportadora Transpedrosa, que fica em Betim, na Grande BH, o presidente da empresa, Sérgio Pedrosa, explica que todos estes custos relacionados ao caminhão são bem altos.
O caminhão tem um custo fixo ali, que é o investimento que a empresa faz, tem um motorista, tem toda a administração, isso, independente se o caminhão dá uma viagem ou duas viagens, esse custo ele existe. Então o custo fixo é muito alto e o custo variável também acompanha, porque quanto pior a estrada, mais óleo diesel, mais pneu, mais manutenção gasta.
Sérgio ainda explica que a demora para entregar cargas só tem aumentado em Minas.
A cada dia que passa, a cada ano que passa, a velocidade média de cada caminhão ela está diminuindo. Então, um exemplo, daqui para Ipatinga são 220 quilômetros, 240 quilômetros. E um caminhão gasta 6, 7, 8 horas para chegar se não tiver acidente, se não tiver nenhuma obra acontecendo. Se você vai para São Paulo, isso é um exemplo recente que eu vivenciei, do aeroporto de Campinas até São José do Rio Preto, também são 240 quilômetros. E dá para fazer em 3 horas.
Júlia Gagliardi, coordenadora de estudos econômicos da Federação das Indústrias de Minas, alerta que este custo não afeta só setores ligados à indústria, mas o consumo das famílias.
Quando você tem um empecilho logístico, por exemplo, o fato de pressionar o custo de frete, a demora para chegar um produto para outro setor, ou até mesmo no supermercado para venda, para um comércio, para o serviço, isso tudo tende a pressionar o preço, seja de produção ou seja de venda. E, consequentemente, isso vai ser repassado ao final ali para o consumidor final.
Na próxima reportagem, a inteligência artificial e a automação na indústria. Repórter Edson Costa.
7:32. No próximo bloco você acompanha. Jovens e professores estão entre os mortos de tragédia na estrada no Vale do Jequitinhonha.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng. Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A tecnologia está transformando a indústria e mudando também o perfil dos profissionais procurados pelas empresas. Máquinas conectadas, sistemas digitais e inteligência artificial ampliam a produtividade, mas exigem conhecimentos atualizados e capacidade constante de adaptação. Essa realidade já aparece em diferentes segmentos, da indústria automotiva à produção de medicamentos, e mostra que a especialização se tornou decisiva para aproveitar novas oportunidades. Diante de mudanças tão rápidas, de que maneira empresas, trabalhadores e instituições de ensino podem avançar juntos na preparação para as profissões que a indústria moderna precisa? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Agora 7:34.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Nós registramos um acidente agora. Onde, Isabela Gouveia?
Viegas, tem um grave acidente na rodovia Fernão Dias, na descida da Serra de Garapé, na pista em direção a Belo Horizonte. Uma carreta acaba de tombar na pista, bem na descida da serra, trânsito completamente fechado, ainda sem previsão de liberação. Também não há informação sobre feridos, mas já há bastante congestionamento no local, já que todas as faixas estão interditadas. Já entramos em contato com a concessionária Motiva Minas SP, que administra a rodovia, e também com a Polícia Rodoviária Federal. As equipes estão a caminho do local e, claro, a qualquer momento a gente volta aqui na Itatiaia Itatiaia com mais informações sobre esta ocorrência. Atualizo também a situação da Via Expressa de Contagem. Tem um acidente envolvendo pelo menos um carro na pista em direção a Belo Horizonte. Na chegada ao viaduto Beatriz, trânsito muito complicado. A Fernão Dias entre Betim e Contagem, Avenida Cardeal Gino Pacelli, são rotas para quem segue em direção a Belo Horizonte. Volto com vocês.
Obrigado, Gouveia. 7:36 e uma professora e quatro jovens estão entre os mortos em um grave acidente no Vale de Jequitinhonha.
Devem ser veladas nesta terça-feira as cinco vítimas do grave acidente entre um carro e uma van da Prefeitura de Rubim, ocorrido na BR-116 em Caraí, no Vale do Jequitinhonha. Entre os mortos estão quatro jovens de 19 e 21 anos, moradores da cidade de Padre Paraíso, além de uma professora da rede municipal de Rubim, que seguia na van que transportava pacientes da rede pública de saúde. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Teófilo Otoni, onde passaram por exames de praxe. Além das cinco vítimas fatais, outras seis pessoas ficaram feridas, sendo quatro em estado grave. Três delas foram encaminhadas ao Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni, e três para o Hospital de Padre Paraíso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o carro tenha invadido a contramão, atingindo a van de frente. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. Repórter Gustavo Cícero.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7:37, passada mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, agora Atlético e Cruzeiro focam em outras competições. Cruzeiro, Libertadores, nos próximos dias, Atlético, Copa do Brasil, começando com o cabuloso Inácio Fiuza. Bom dia pra você.
Ei, Eustáquio, bom dia, viu? Meu abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia. Pois é, é uma semana agora em que o Cruzeiro ainda terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, né? Na quinta-feira joga contra o Coritiba, já é a 21ª rodada da Série A. O Atlético não jogará nesse meio de semana pelo Brasileirão, porque teria um duelo contra o Bragantino. E o Bragantino estará em campo amanhã pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Então o Atlético teve esse jogo adiado. Consequentemente, o Atlético volta a campo no final de semana para a Copa do Brasil, compromisso que o Cruzeiro também terá, mas no domingo. Até explicando aqui para o ouvinte do Jornal da Itatiaia, nós estamos acostumados a ter os jogos de Copa, né, nos meios de semana, mas esse ano a Copa do Brasil com uma configuração diferente. Os jogos de ida das oitavas de final já neste final de semana, sábado e domingo, e os jogos de volta na semana que vem, terça e quarta-feira. Então vai ser um intervalo curto aí entre os jogos de ida e volta para a gente definir os classificados às quartas de final. Mas a gente começa destacando o Cruzeiro hoje, dois assuntos importantes. Primeiro deles com o Rubem Júnior, a questão do Sinisterra. Precisou ser substituído na última partida contra o Botafogo e ontem o Cruzeiro já deu um primeiro parecer de que de fato ele teve uma lesão importante muscular na coxa. Não é isso, repórter Rubem Júnior?
A lesão sofrida pelo atacante Sinisterra, a quinta desde que chegou ao Cruzeiro, é uma lesão importante. Por isso demanda outros exames para detectar o grau desta lesão, deste estiramento na coxa esquerda e o tempo que terá na sua recuperação. Atleta que tem um histórico de lesões musculares em setembro de 25, outubro de 25, dezembro de 25, fevereiro de 26... julho, agora de 26, então é um cara que o Cruzeiro deposita confiança pelo seu profissionalismo, mas infelizmente vem tendo muita lesão, principalmente muscular. Contra o Coxa, próximo desafio, quinta-feira no Couto Pereira em Curitiba, o Cruzeiro que também tem na próximo domingo pela Copa do Brasil a Chapecoense, mas sobre o time que tem contra o Curitiba, tem a volta do Pereira, também do Gerson, além do Fagner, que vai cumprir suspensão. Aí vai o William para a posição. Terça-feira de reapresentação na Toca. Bom dia.
Tá certo, Rubens. Bom dia. Obrigada pelas informações. Vamos ao Rio de Janeiro. Repórter Wellington Campos também conosco. Eu falei que nós tínhamos dois assuntos aí de interesse do Cruzeiro. O segundo trata-se do zagueiro do Internacional, o Vitor Gabriel, que foi o responsável, né, naquele lance que acabou lesionando o Gabriel Peck, que inclusive já foi operado, teve uma fratura, né, na tíbia da perna esquerda. Ele já foi operado, recebeu inclusive a visita dos colegas de clube lá no hospital, Matheus Pereira, Lucas Romero, o Wanderson, todos eles estiveram ali naquele momento também, né, acalentando, passando força ao Gabriel Peck. E agora pela manhã, o zagueiro do Internacional será julgado no STJD. Com mais detalhes, o Wellington Campos, direto do Rio de Janeiro.
Natália Fiuza, o zagueiro Vitor Gabriel do Internacional, que causou a fratura na perna esquerda do jogador do Cruzeiro, Gabriel Peck, vai ser julgado nesta manhã na sexta comissão disciplinar. Ele pode pegar uma punição de prazo enquanto Gabriel Peck estiver fora do Cruzeiro devido a esta fratura. Esse prazo é no máximo de 180 dias. Julgamento é da sexta comissão disciplinar. Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington Campos. Julgamento a partir das 10 da manhã. A gente acompanha, como o Wellington explicava, a possibilidade aí da denúncia, né? Caso aceita, dele ficar parado, suspenso, o mesmo período que o Gabriel Peck estiver se recuperando. Como eu falava antes, o Atlético não vai jogar nesse meio de semana pelo Brasileirão, então semana cheia para preparar para o duelo contra o Juventude Copa do Brasil no sábado. E o técnico Eduardo Domingues comemora esse tempo para trazer mais atletas recuperados do DM. Não é isso, Cláudio Rezende?
É, está comemorando sim o técnico Barba Domingues essa semana livre, com uma vitória expressiva diante do líder Palmeiras, tranquilidade para preparar o Galo agora, mudando o chip, é Copa do Brasil no sábado contra o Juventude na Arena MRV, jogo de volta em Caxias do Sul daqui a uma semana. Para esse desafio, jogadores como Maicon, que precisa evoluir fisicamente, pode ser uma semana aí determinante para ele, e para o Coelho, que teve um edema muscular na coxa e já desfalcou o Galo contra o Palmeiras. Chances de reaparecerem para Gustavo Scarpa e também o volante Alan Franco no fim de semana.
Obrigada, Cláudio Rezende. O América se prepara agora só para o próximo compromisso da Série B, depois de ter vencido o Goiás no final de semana, mas vai ficar de olho hoje à noite na partida do Atlético contra a Ponte Preta, porque interessa ao Coelhão para não voltar a ser lanterna da tabela. Não é isso, Lucas Sanches? Bom dia.
Bom dia, um abraço para você, para quem tá com a gente aqui no Jornal da Itatiaia. Terça-feira é de folga para os jogadores do América, mas com dever de casa. Secador ligado, porque 7:30 tem Ponte Preta e Atlético lá em Campinas, ainda dando sequência à rodada da Série B. E o América, claro, vai torcer contra a Macaca, porque um tropeço da equipe de Campinas garante o Coelho fora da lanterna da Série B depois de 16 rodadas. Mais um marco muito importante para o Coelho, que de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, tem agora 95% de chance de rebaixamento e não 98%, como era o número anterior. O América, nas próximas duas semanas aproximadamente, vai se preparar para o próximo jogo, que é fora de casa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Expectativa de reforços do departamento médico: Ricardo Silva, Eduardo Persson, William do Bigode, o Fábio e também o Pinheiro, o atacante. Dois jogadores, esses últimos, que ainda não estrearam. Então o América pode ir reforçado e embalado para a próxima partida. Agora, quem sabe, olhando para o lado de fora da zona de rebaixamento. A distância é grande, mas a confiança está aumentando no CT Lana Drummond.
Obrigada, Lucas Sanches. As notícias do esporte com Nath Uso aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda. Bom dia.
Ótimo dia, Nath. Agora 7:44 no próximo bloco. Forte terremoto deixa feridos e provoca desabamentos no Japão. Após guerra com o Irã, Netanyahu desembarca nos Estados Unidos para reunião com Trump. Keiko Fujimori assume hoje a presidência do Peru. É o nosso noticiário internacional. Daqui a pouquinho.
A primeira impressão da sua empresa começa pela higiene. Por isso, escolha quem entende do assunto. Nas revendas, você encontra dispensers modernos, fabricação própria de papéis sanitários, produtos profissionais de limpeza e consultoria especializada para o seu negócio. Tudo para garantir mais economia, organização e eficiência. Fale com a nossa equipe, 31 25 34 7900. G-Vendas, a parceria ideal para ambientes profissionais. Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
Atenção Belo Horizonte, condições especiais na linha Tigo 5X e no Tigo 8 Pro PHEV, a versão híbrida plug-in. Aproveite, é só na Carwash Auri, D21 Motors. São SUVs com design, tecnologia, conforto e performance para elevar cada experiência ao volante. Visite nossa loja na Avenida Cristiano Machado, 1755, Silveira, e faça seu test drive. Acesse d21motors.com.br e conheça todos os modelos. Desacelere, seu bem maior é a vida.
13 para as 8.
Itatiaia Internacional.
Várias pessoas ficam feridas e prédios desabam após forte terremoto atingir o Japão. Esse e outros assuntos com Daniela Franco.
No Japão, um forte terremoto de magnitude 7,1 atingiu nesta terça a província de Kumamoto, sudoeste do país, levando as autoridades a emitirem recomendações de emergência para milhões de moradores da região. Agora há pouco, o governo japonês indicou que foram registrados desabamentos de prédios e há feridos. A primeira-ministra japonesa Sanae Takaishi diz que ainda avalia a situação, mas há incêndios ocorrendo em algumas áreas, estradas, prédios e pontes danificadas e prédios que desabaram. A guerra no Oriente Médio deve monopolizar a reunião entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu com o presidente americano Donald Trump nessa terça em Washington. Esse é o primeiro encontro entre os dois líderes depois que as relações se degradaram entre eles devido à rigidez de Israel diante dos esforços diplomáticos. Eles também devem discutir a implementação do acordo quadro firmado sobre a mediação dos Estados Unidos entre Israel e o Líbano, cuja aplicação continua não sendo cumprida por Israel. Washington confirmou a realização de novas negociações entre os dois países, Israel e Líbano, em Roma, de 4 a 6 de agosto. Além de Netanyahu, Donald Trump também vai se reunir nesta terça com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. O líder ucraniano declarou que a defesa antibalística e a cooperação estratégica com os Estados Unidos constituem a prioridade número um de suas conversas com Trump. O encontro ocorre em um momento em que Ucrânia e Rússia intensificam seus ataques de longo alcance. Durante a noite, na região de Moscou, a capital russa foi alvo de mais de 390 drones ucranianos. A maioria deles foi neutralizada pelo sistema antiaéreo russo. A política de direita Keiko Fujimori assume nesta terça a presidência do Peru com a promessa de derrotar a criminalidade crescente que afeta o país. Aos 51 anos, ela venceu a eleição em junho com uma vantagem de menos de 50 mil votos sobre o esquerdista Roberto Sanches, depois de perder a disputa presidencial em 3 segundos turnos consecutivos anteriores.
10 para as 8, no próximo bloco, exportações de Minas para os Estados Unidos caem mais de 20% em 6 meses.
Tarifaço aumenta a preocupação da indústria mineira para o restante do ano.
Na Faculdade Santa Casa, a gente corre todo dia.
corre para as aulas práticas para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar.
Feirão dos Feirões Volkswagen Mais é na Mila. Preparamos os maiores descontos, taxas especiais e a melhor avaliação do seu usado na troca. Para você garantir seu Volkswagen zero quilômetro. T-Cross com taxa zero e bônus de até R$32.000 com o seu usado na troca. Tera a partir de R$99.900 com o seu usado na troca. Nivus a partir de R$119.990 com IPVA e emplacamento grátis. Vale mais passar na Mila e aproveitar. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100. Desacelere seu bem maior é a vida.
Achou, meu bebezinho? Tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê. Segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
É o Arraiá que dá jogo, trava e compras e carros, no clima de Copa pra deixar animado. O Martiminas é demais.
Lava roupas em pó Omo, sachê 2 kg e 400 gramas, R$25,90. Fralda creme hiper, R$47,90. Maionese Helma, 657 gramas, R$10,90. Peixe grelha de lapa em pó do pescado congelado, 800 gramas, R$29,98.
O Martiminas é demais.
Agora 7h52, o café derruba as exportações mineiras para os Estados Unidos e a indústria de Minas projeta mais dificuldades após novas tarifas norte-americanas. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem mais detalhes. Bom dia para você, Leonardo.
Bom dia. As exportações de Minas Gerais para os Estados Unidos caíram quase 24% no primeiro semestre deste ano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o total enviado foi de US$1,8 bilhão, contra US$2,4 bilhões no mesmo período do ano passado. O café, principal produto exportador mineiro, puxou esse resultado para baixo, ao recuar 34%. Segundo especialistas, o recuo do café ocorreu devido ao atraso da safra, provocado pelo clima e não por barreiras tarifárias. A expectativa do setor é de retomada com a normalização da oferta. Por outro lado, produtos como aço, alumínio, cobre e itens automotivos enfrentaram alta nas tarifas americanas. Para o segundo semestre, o cenário deve ser de mais dificuldades para a indústria mineira, com a nova rodada de tarifas dos Estados Unidos. Apesar do cenário desafiador, Minas Gerais ganha proteção com parceiros como a China, que já responde por mais de 40% das exportações do estado. A análise completa do assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Faltam 6 minutos para as 8. Ainda não há detalhes sobre velório e enterro do ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, que morreu aos 80 anos.
Morreu na noite desta última segunda-feira, aos 80 anos, o ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. Ele cumpriu 5 mandatos como deputado federal, ocupou o cargo de secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas, do governo Aécio Neves, e esteve à frente da prefeitura de Uberlândia por 4 mandatos. Neste ano, o ex-prefeito tentaria uma vaga na Assembleia Legislativa pelo Partido Progressista. Nas redes sociais, diversos políticos de diferentes partidos lamentaram a morte do ex-prefeito.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite, do MDB, disse que recebeu a notícia com tristeza. Nas palavras dele, Odelmo teve uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com Uberlândia e com Minas. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, prestou solidariedade aos amigos e parentes, chamando Odelmo de um grande líder. O senador Rodrigo Pacheco, do PSB, em nota, também lamentou a morte do ex-prefeito, a quem se referiu como referência e exemplo. A prefeitura de Uberlândia decretou luto oficial de 7 dias. Repórter Luísa Marques.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Berta, quais são as tendências indicadas pela primeira pesquisa de intenção de votos, Genial Quest, divulgada hoje após a definição da candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas? A gente sabe que ele está se candidatando pelo PT. Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos da Itatiaia. O mais importante dado deste primeiro levantamento, que aponta para o cenário eleitoral mais próximo do que teremos até 15 de agosto, data do registro das candidaturas. 88% dos eleitores mineiros não indicam espontaneamente o nome de sua preferência para concorrer ao governo de Minas. O que explica isso? Em primeiro lugar, a desatenção do eleitor para a disputa estadual. Embora polarizado no plano nacional, o eleitorado mineiro, que representa uma excelente amostra natural do eleitorado do Brasil, ainda não embarcou no tempo da política. Enquanto no meio político as articulações, negociações, traições e defecções mobilizam os atores, na sociedade não é assim que o galo canta. O eleitor mediano precisa tocar na sua rotina e esse, neste momento, não é um assunto que ocupa o centro de sua pauta. O nível de desinformação sobre a eleição de Minas é também resultado do processo de indefinição do cenário da disputa. Só no início da terceira semana deste mês de julho, o PT formou consenso para indicar Patrus Ananias. Já no PL, no campo bolsonarista, segue a indefinição diante da incerteza se o senador Cleitinho será candidato. Tal indefinição desencadeou a disputa dentro do PL pelo plano alternativo, na hipótese de ele não concorrer. Flávio Bolsonaro e seu entorno, com o respaldo de parlamentares que se dizem autênticos da base bolsonarista, querem candidatura própria em Minas. Flávio Roscoe ou Vitório Medioli são os nomes. Outro grupo está inclinado à articulação de Marcelo Aro, secretário de Estado de Governo, que está desembarcando do governo Matheus Simões. E, nos próximos dias, a prosseguir essa tensão política, é esperada a demissão em massa de cerca de 500 comissionados indicados por ele no governo do Estado. Agora, de olho nas tendências, a pesquisa estimulada trabalha com 5 cenários. Eu vou comentar o segundo, que é o mais próximo do contexto da disputa deste momento. Cleitinho lidera isolado com 34% das intenções de voto. Alexandre Calil e Patrus Ananias estão em situação de empate técnico. Calil tem 12% das preferências, Patrus 10%. Patrus tende a absorver a base da esquerda com identidade com o PT, que na falta de um nome da esquerda, antes fluía para Calil. Calil, na convenção do PDT, reitera que não quer associação com Lula. Se Patrus se mostrar viável, esse eleitorado da esquerda tende a manter o engajamento para tentar empurrá-lo ao segundo turno. A pesquisa traz ainda outro resultado importante. O governador Matheus Simões, que está no campo da direita até há pouco, muito próximo do bolsonarismo, está em situação de empate técnico com Gabriel Azevedo, do MDB, do Centro Político. Matheus tem 6% das intenções de voto, apesar de estar à frente do governo do Estado e com apoio da máquina administrativa. Gabriel Azevedo tem 4% das preferências e esses são votos dele. O MDBista não está respaldado em nenhuma estrutura de governo e em nenhuma liderança que polariza a disputa nacional. Flávio Roscoe tem 2%, percentual que também é dele, já que neste momento a pesquisa não apresentou a associação de Roscoe com Jair e Flávio Bolsonaro. Já Bem Mendes, do Missão, tem 2%, cavando votos em associação com Renan Santos. Vitório Medioli é testado no 5º cenário, sem Cleitinho. Ele pontua 3% das preferências, sem associação com o bolsonarismo, portanto, votos dele, que, assim como os de Roscoe, tendem a ganhar corpo quando o eleitor bolsonarista tiver a informação completa. Berta Macaron, para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia.
Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, com imagens, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Hora do giro.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, atualiza pra gente as informações do acidente na Fernão Dias.
Eustáquio, o trânsito ainda completamente interditado na rodovia Fernão Dias, na pista em direção a Belo Horizonte, logo na descida da Serra de Garapé, na altura do quilômetro 512, onde, como a gente acompanha aqui na Itatiaia, uma carreta tombou na pista. Neste momento, já são mais de 3 quilômetros de retenção, sem previsão de liberação. O motorista dessa carreta ficou preso às ferragens. Neste momento, ele recebe atendimento médico, mas, Eustáquio, vários ouvintes entraram em contato aqui com a nossa central de trânsito, informando que esse motorista ficou mais de 40 minutos esperando socorro enquanto perdia sangue, já que o braço dele está preso à cabine do veículo. Agora o socorro já chegou, mas ainda sem previsão de liberação total. Não houve derramamento de carga na pista, mas ainda assim, como eu disse, sem previsão. Trânsito muito complicado. Quem puder, evite a rodovia Fernão Dias. Equipes do Corpo de Bombeiros da Polícia Rodoviária Federal e também da concessionária Motiva Minas SP foram empenhadas para o local deste acidente, lembrando que é no sentido Belo Horizonte. Atualizando mais uma vez também a situação da Via Expressa de Contagem, trânsito sendo liberado em momentos na pista em direção a Belo Horizonte, onde tem um acidente envolvendo carro e moto na chegada ao viaduto Beatriz. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Briga de torcidas. Grupo acusado pela morte de atleticano começa a ser julgado. Oswaldo Diniz.
Vai começar daqui a pouco, no segundo tribunal do júri do Fórum Lafayette, no Barro Preto, o julgamento de 4 acusados da morte de um atleticano em 2021. No dia 28 de novembro daquele ano, Matheus de Freitas Ferreira, 20 anos, estava em um ônibus na região do Barreiro, momentos após a partida entre Galo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O veículo foi interceptado por membros organizados do Cruzeiro, Máfia Azul. Armados com paus, pedras e coquetel Molotov, eles impediram a saída, jogaram o artefato dentro do veículo e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. Matheus tentou fugir, foi perseguido, espancado e morreu dias depois. Hoje sentam no banco dos réus do fórum Samuel Paixão de Souza, Riquelme Enderson Ribeiro da Silva, Luiz Gustavo da Silva Veloso e Pedro Henrique Braga. Todos estão em liberdade. Eles respondem pelo crime contra Matheus e também pelas tentativas de homicídio contra as vítimas que sobreviveram. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora, as condições do tempo.
Nesta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve chegar aos 28, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:03, rápido intervalo, na volta você acompanha. Ataques cibernéticos crescem no Brasil e colocam em risco privacidade de milhões de usuários.
O seu GWM 0km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Adolescente parece que tem resposta pra tudo, né, gente? Mas pergunta pra ele o que ele tá fazendo no celular. Tá vendo o que aí, filha?
Nada, mãe.
Quem te mandou isso, filha?
Sei lá, mãe.
Você não vai desligar isso hoje?
Talvez, mãe.
E sabe qual é a resposta do Instagram pra isso? Contas de adolescente. Já vem com proteções automáticas pra ajudar os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com seus filhos, os conteúdos que eles veem e até lembrar quando tá na hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteção pro adolescente. Tranquilidade para os pais.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Olha a promoção. E, gente, tem desconto que pode sair caro, viu? Porque quem que não gosta de uma promoção? Mas antes da gente aproveitar aquele descontão, a gente tem que se fazer uma pergunta. Será que eu compraria esse produto se ele não estivesse em promoção? Se a resposta for não, talvez você não esteja economizando. Pode estar apenas gastando dinheiro com alguma coisa que você nem precisa. Então lembra, muitas vezes o maior desconto é justamente não comprar aquilo que não faz falta na vida da gente. Comprar com consciência é muito, mas muito melhor. Ajuda a cuidar do seu dinheiro e principalmente te aproxima dos seus sonhos. Então faz isso, hein? Cuidado com o desconto daquilo que você não precisa.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Agora 8 horas, 6 minutos, a privacidade dos brasileiros está cada vez mais ameaçada pelos avanços dos ataques cibernéticos e pela crescente circulação de dados pessoais na internet.
Em quase 6 meses, o Brasil registrou uma média de 45 casos por dia contra sistemas federais.
Privacidade em xeque. Os sistemas do governo federal brasileiro registraram 6.774 incidentes cibernéticos até o início de junho deste ano. Uma média de 45 ataques por dia. No setor privado, organizações no Brasil enfrentam uma média superior a 4 mil ataques semanais cada. Em junho deste ano, uma coleção de registros acumulados de roubo de e-mails. De acordo com o HIBP, um famoso site que faz monitoramento de dados pessoais roubados, foram 124 milhões de senhas únicas de registros de roubo de e-mail. A cada cadastro em um aplicativo, compra pela internet ou acesso pelas redes sociais, deixamos rastros digitais. Nome, CPF, telefone, localização e até os nossos hábitos de consumo circulam por empresas e plataformas. Mas afinal, ainda existe privacidade na internet? O Daniel César Xavier é pedreiro. Tem certeza de que os dados dele não estão protegidos.
Porque hoje em dia muita pessoa coloca o CPF até em chave Pix, aí fica passando o CPF para todo mundo. Aquelas velhas mensagens de aplicativo fica chegando que seu nome está sendo usado numa conta da Energisa de tal pessoa, toda hora, pague sua conta. Até eu mesmo tenho isso no meu celular que aparece muitas vezes. Clonagem, tudo, dá para fazer de tudo com nossos dados, né?
O Daniel da Conceição Costa, motoboy, fica espantado com o fato de tudo que vai comprar tem que colocar os dados.
Hoje qualquer coisinha, primeira coisa, pede a CPF. Com o advento aí da internet, então, tomando público.
O especialista em educação e inteligência artificial, Thiago Belotti, explica que ninguém tem privacidade plena nos dias de hoje, mas também não tem esse vazio total, não. E ele cita a lei.
A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, garante um mínimo ali de direitos. Acesso, correção, eliminação, oposição ao uso desses dados e revisão de decisão automatizada. Então, só para citar algumas das possibilidades trazidas pela lei.
O problema é que há uma distância entre o que a lei garante e o que as pessoas estão exercendo, lembra o Belotti.
Muitas pessoas nem sabem da existência da lei e conhecem pouco os seus direitos que são resguardados pela LGPD. E aí, isso é quase como a gente dizer que as pessoas hoje, nós, né, estamos morando numa casa de vidro, onde a gente pode escolher quais cortinas fechar, só que a maior parte de nós nem sabe que essas cortinas existem e como fechá-las. Então é fundamental a gente partir do básico, né? Existe uma legislação e a gente pode ser defendido por ela, mas privacidade virou uma competência que a gente precisa desenvolver e não um direito automático.
E se depende de cada um, depende das escolhas do usuário. Quanto mais conhecimento, se reduz a exposição dos dados pessoais. Mas nem sempre o problema está apenas na coleta. Quando esses dados vazam ou caem nas mãos de criminosos,
aumentam os riscos de fraudes e golpes. A advogada especialista em direito digital, Ariel Lustosa, lembra que a Lei Geral de Proteção de Dados garante mesmo o direito aos consumidores e prevê responsabilidade para as empresas que não protegem adequadamente as informações dos clientes. Mas o cenário pode ficar ainda pior com a nova captação de dados. A biometria, por exemplo.
A gente está começando ainda a difundir dados biométricos e esses dados precisam do nosso controle, precisam do nosso cuidado. Então, a gente ainda pode ficar mais expostos do que somos hoje. E se não tomarmos cuidados, essa exposição pode ter um impacto ainda maior. Porque diferente de uma senha, de um código, os nossos dados biométricos são imutáveis.
Ariel Lustosa lembra que os vazamentos de dados abrem portas para crimes. Mas a segunda camada, que é o perfilamento comportamental, chama bastante atenção também.
Eles cruzam localização, tempo de uso, tempo de permanência, o que você gosta, padrão de consumo, o que você analisa, o que você pesquisa, depois apaga o histórico, tudo isso ali fica guardado, um alter ego nosso tão bem feito que ele sabe mais da gente do que nós mesmos.
O advogado especialista em direito do consumidor, Daniel Renault, explica que hoje, no comércio físico, também há a utilização e o pedido de dados a todo tempo. Para Renault, vincular desconto à entrega de dados pessoais é crime.
Você não pode obrigar o consumidor a fornecer seus dados pessoais para fins de obter um produto ou um desconto que já é fornecido em outras situações.
Se tá tão fácil conhecer a gente, especialistas orientam que os usuários revisem periodicamente as permissões concedidas aos aplicativos, utilizem senhas fortes, ativem a autentificação em dois fatores e desconfiem de mensagens, links e contatos que solicitam dados pessoais ou bancários. Repórter Fabiano Frade.
8:11.
Itatiaia Agro.
Valdir Barbosa, uma campanha do Reino Unido para aumentar o consumo de feijão anima produtores brasileiros? Por quê, hein? Bom dia.
Bom dia. Enquanto o Reino Unido faz campanha para dobrar o consumo do feijão entre os ingleses, no Brasil a nova safra do feijão carioca chega ao mercado pressionando os preços para baixo. Levantamento mostra que os preços ainda se divergem dependendo de cada região produtora. O feijão carioca, nota 9, apresentou alta de 1,67% no Triângulo Mineiro e queda de 1,69% em Goiás. Voltando ao Reino Unido, o governo inglês lançou uma campanha nacional com o objetivo de dobrar o consumo do feijão entre a população inglesa. O movimento envolve indústrias, restaurantes, distribuidores e empresas de alimentação coletiva. Aqui no Brasil, também é necessária uma campanha, uma estratégia do governo na defesa do feijão na mesa do brasileiro. Uma proteína completa e que sempre serviu de base na alimentação de todos, inclusive das crianças. E o presidente Lula teve reunião ontem no Palácio do Planalto com o presidente da Coreia do Sul e confirmou a vinda de uma missão coreana ao Brasil na primeira quinzena de agosto para avaliar o sistema sanitário do gado brasileiro, a forma como ele é criado. O Brasil negocia a exportação de carne bovina para a Coreia há 17 anos. Com o Japão, a situação é parecida. Autoridades japonesas já fiscalizaram alguns frigoríficos no sul do Brasil, mas por enquanto não deram sinal verde para a exportação. Lula conversou também com o presidente chinês Xi Jinping. Entretanto, nada foi dito a respeito da retirada do tarifaço de 67% colocado sobre a carne brasileira. Aliás, a maior das tarifas aplicadas ao Brasil nesse momento. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
8:13. A seguir, nova regra para a primeira CNH faz exames toxicológicos dispararem 400% em um ano.
Fígado com giló, copo lagoinha, prosa, cafezinho. Tem coisa que é essencial em BH, não é? Assim como o lugar onde você encontra tudo isso, o Mercado Central. A Vale é a nova patrocinadora do mercado mais querido de Minas e abriu mão dos name rights para preservar o essencial, o nome Mercado Central. Se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale.
Sindicato dos Bancários de BH e Região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
De repente, meu marido passou a ter problemas de ereção. Está tenso, para baixo, mas eu não vou ficar impotente para oferecer ajuda. Uma amiga me indicou a clínica Alpha Man e é para lá que nós dois vamos.
Isso, a mulher deve ajudar o seu parceiro. A clínica Alpha Man oferece tratamentos avançados, criando um novo sentido à vida dos casais. Clínica Alpha Man, 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 394.
Olá, eu sou Gabriel Meira, gerente de pós-venda da Banzai, e tenho um recado importante para você. Em caso de sinistros, não aceite imposições de terceiros. Não leve o seu Honda em qualquer lugar. Traga seu carro direto para a Banzai. Oferecemos a maior estrutura de funilaria e pintura, com alta tecnologia, equipe treinada pela Honda e o menor prazo de entrega. Banzai, prazer em atender e alegria em cuidar do seu Honda. Na Contorno ou na Pampulha, desacelere, seu bem maior é a vida.
É o Arraia que dá jogo, dá vale compras e carros no clima de Copa pra deixar animado. O Martins é demais.
Lava roupas em pó Omo, sachê 2 kg e 400 gramas, R$25,90. Fralda creme hiper, R$47,90. Maionese Helma, 657 gramas, R$10,90. Peixe frele de lapa em poro do pescado congelado, 800 gramas, R$29,98.
Uma divina fé demais.
8:16, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia. Um levantamento obtido pelo Jornal da Itatiaia revela que a obrigatoriedade do exame toxicológico aumentou em 400% a procura pela primeira habilitação.
O número de exames toxicológicos realizados por quem vai tirar a CNH nas categorias A e B vive um aumento expressivo nos últimos meses. Isso é o que revela um levantamento feito com exclusividade ao Jornal da Itatiaia, com dados do Ministério dos Transportes. O crescimento é reflexo da mudança na legislação brasileira, que passou a exigir o exame para quem vai tirar a primeira habilitação nessas categorias. Eline Alves, especialista em segurança viária, aponta para a importância do exame toxicológico no processo para obtenção da CNH.
Nós vemos esse exame toxicológico como um ponto positivo, porque hoje nós sabemos que em torno de 50% dos acidentes, os sinistros de trânsito, são causados pelo álcool e também o uso de substâncias ilícitas na direção. Então, ao aplicar o toxicológico nessa parte do processo, já se inibe a utilização aí dessas substâncias, posteriormente trazendo aí mais segurança ao trânsito. É importante por inibir a utilização dessas substâncias por parte também dos candidatos e futuros condutores aí da categoria A. Sabemos que com essa redução dessa prática, nós teremos um reflexo da redução desses acidentes, que muitas vezes são causados por condutores que estão aí fora do seu estado normal, muitas vezes pelo uso dessas substâncias.
A regra vale para processos iniciados a partir do dia 20 de junho. Entre os meses de março e junho de 2026, as solicitações já subiram 64%, chegando a mais de 35 mil exames realizados apenas no último mês. Já se comparado com junho de 2025, essa alta chega a 400%. Repórter Giovana Meirelles.
8:19. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, que são infecções que podem evoluir para estágios mais graves, como cirrose hepática e o câncer de fígado. Para falar sobre esse assunto, a gente aciona agora, ao vivo, o nosso repórter Kleber Ribeiro com mais informações. Ô Kleber, é claro que nesse caso, prevenir é a melhor situação, né? Bom dia para você.
Exatamente, viu, Fernanda Viegas? Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, né, está promovendo várias mobilizações, então, para marcar a data. Bom dia para você, para quem nos acompanha. E tem um alerta, viu, pessoal? Isso porque a hepatite A, desde 2024, né, no segundo semestre lá de 24, apresentou uma alta e, desde então, esses números não tiveram queda, se mantiveram aí. Por isso, a Secretaria está em alerta total. Conosco aqui na Itatiaia, a gente conversa com a referência técnica da Coordenação de Saúde Sexual da Prefeitura de BH, Cíntia Parente. Cíntia, conta pra gente sobre essa mobilização. Vai começar daqui a pouquinho, né? Bom dia.
Exatamente, bom dia. Essa mobilização, na verdade, acontece durante todo o mês de julho, né? Mas hoje, especificamente, vão acontecer ações no metrô de Belo Horizonte e também na rodoviária, com distribuição de informativos, de preservativos, né? E orientação à população sobre a importância da prevenção e também da testagem, né? Da realização do teste para diagnóstico das hepatites virais.
Conta pra gente as hepatites A, B e C, o que que tem vacina, o que que não tem?
A gente tem vacina contra hepatite B disponível para toda a população, né? Então, principalmente os adultos, né? Que a partir de 30, 35 anos que não foram vacinados na infância, é importante olhar o cartão de vacina. Se não tiver o esquema completo, que no adulto é de 3 doses, deve comparecer de imediato ao centro de saúde para colocar em dia sua vacinação. Para hepatite A, a gente tem a vacinação na infância, né? E tem aos 15 meses, mas se não foi vacinado nessa idade, ela pode ser vacinada até antes de completar 5 anos. E para alguns grupos específicos, né? Como pessoas vivendo com HIV, pacientes imunossuprimidos e também usuários de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV.
Para fechar, a hepatite C não tem vacina.
Não tem vacina, mas a gente tem que lembrar das medidas de prevenção, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da hepatite B, hepatite C, a importância do uso do preservativo nas relações sexuais, a importância também de não compartilhar equipamentos, né, de uso pessoal, como lâmina de barbear, lâmina de depilação, escova de dente, material de manicure, pedicure, né? A importância, como a gente já falou, da vacina contra hepatite B, e uma coisa muito importante também, que é a testagem da gestante, né? As hepatites B e C são transmitidas também da mãe para o filho, na gestação, no parto. Então é importante no pré-natal a gestante fazer a testagem, né, para as hepatites virais.
Ok, muito obrigado. Ouvimos a referência técnica da Coordenação de Saúde Sexual da Prefeitura de BH, Cíntia Parente. Repórter Clever Ribeiro.
8:22. Com mais de 40 mil curtos de energia em apenas 6 meses, ligações ilegais colocam a segurança da rede elétrica em alerta no estado.
Mais de 44 mil ligações clandestinas de energia foram identificadas pela CEMIG em Minas Gerais no primeiro semestre de 2026. De acordo com a concessionária, das 169.552 inspeções realizadas no período, 44.449 constataram irregularidades, conhecidas popularmente como gatos. Além de ser crime, o furto de energia pode provocar sobrecarga na rede elétrica, entre diversos outros problemas. O técnico do sistema elétrico da CEMIG, Vitor Bento, traz mais informações sobre o que consta ou não como furto de energia elétrica e quais são as consequências.
Os nossos equipamentos, eles são projetados para suportar a carga que está registrada naquele circuito. Então, os nossos transformadores, eles têm uma capacidade máxima para trabalhar. Então, todo o sistema, ele é dimensionado com aquilo que temos ciência que está instalado. Essas redes clandestinas, elas não estão catalogadas no nosso sistema. Isso pode sobrecarregar os transformadores e demais equipamentos que estão na rede, prejudicando aqueles clientes que estão adimplentes.
E o furto de energia está concentrado em determinadas regiões ou a CEMIG identifica esse tipo de irregularidade em todos os locais?
A CEMIG tem identificado essas irregularidades em diversos locais, não há um ponto específico, né, onde se limita a essa prática. Temos identificado em diversas áreas.
Como a CEMIG chega a identificar essas irregularidades, né? Qual que é o papel da população nesse processo?
A CEMIG dispõe de uma central de inteligência onde, acompanhado o consumo de toda a malha, né, de todos os clientes que estão ligados à CEMIG. Então, essa central, ela fica dedicada a identificar anomalias para direcionar as nossas equipes nesses locais para poder realizar as inspeções, né, e verificar o funcionamento dos medidores e demais componentes ali necessários para a correta medição do consumo. Mas a CEMIG também conta com a população nos canais de denúncia através do número 116.
Repórter Laura Gorino.
8h24, no próximo bloco, sem vice definido, Zema não descarta chapa pura à presidência.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$ 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$ 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo. Óticas Carijós, a
solução para você. Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Momentos em família é sempre bom e para curtir suas férias você encontra tudo o que precisa no EPA.
Mussarela peça ou pedaço quilo, R$ 35,80. Pescoço de peru congelado quilo, R$ 15,80. Asa de frango congelada pacote quilo, R$ 11,80. Ofertas válidas a...